Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate político de referência na antena da RUM, Praça do Município, aos sábados, depois do meio-dia, com reposição também às segundas-feiras, depois do noticiário das 8 da noite. Poderá também ouvir-nos, se preferir, em podcast no site da rádio. Hoje, no tema central, daqui a alguns minutos, iremos falar da gestão municipal na área da educação. Vamos, no fundo, avaliar ou fazer uma espécie de exame à atuação que a Câmara de Braga tem desenvolvido neste setor, a pretexto de recentes casos controversos relacionados com este assunto. Mas antes, iremos conhecer o tema surpresa de um dos convidados de hoje, Carlos Neves. Outro convidado presente no painel é António Lima. E o outro elemento do painel é um dos comentadores residentes habituais, Jorge Cruz. Mas, como dizia, prioridade para o Carlos Neves e para o seu tema surpresa. Bem-vindo, Carlos.
Olá, muito obrigado. Antes de mais, começo por uma saudação ao nosso auditório e aos nossos companheiros de debate, ao moderador, ao Jorge e ao António, e obviamente ao Alexandre, que é como moderador. Mas estamos num momento muito particular da nossa cidade e estamos nas vésperas de saber o resultado da decisão sobre quem vai ser a Capital Europeia da Cultura em 2027. Provavelmente na próxima semana voltarão a falar sobre isto, mas eu não...
Seguramente, na próxima semana, a menos dia... que ocorra alguma coisa muito claro. Extraordinária, mas não, será em princípio
o grande
tema central do programa.
É o grande tema, para além do Natal que se aproxima, é objetivamente o grande tema.
Já que... agora, para criar expectativa nos nossos Sim. ouvintes, quarta-feira, às 4 da tarde, todos a ouvir rádio, a ver...
Sim, esse vai ser o momento, vai ser quase um momento, é como se estivéssemos a ouvir o jogo da nossa seleção, no caso a nossa seleção de Braga. E eu trago este tema não porque, enfim, queira tirar protagonismo a esse momento e sobretudo ao tema da próxima semana, que eu admito que seja o tema central, mas acima de tudo porque participei na reunião que aconteceu ontem, no dia, portanto estamos a gravar na quarta-feira, estamos a gravar quinta-feira e eu estive ontem fiz parte de uma comitiva no âmbito da Assembleia Municipal, enfim, com os vereadores da Câmara Municipal, que reuniu com um júri, precisamente com um júri, que vai tomar a decisão da Capital Europeia da Cultura 2027. E mais do que essa reunião, enfim, que foi uma reunião em que todos nós procuramos, e de forma muito comprometida, todos os partidos, e isso foi particularmente relevante ver, assumiram o seu envolvimento, o seu compromisso, a sua vontade para que Braga efetivamente possa ser a Capital Europeia da Cultura em 2027. E depois desse momento político, que foi efetivamente relevante e muito apreciado pelo júri, que objetivamente, mais do que ouvir quem está neste momento à frente dos destinos da cidade e do município, procura ouvir também a oposição, precisamente para ver se esse compromisso não é só de quem governa, mas também de quem faz parte de toda a estrutura política do Conselho. E isso foi muito evidente, tanto com a intervenção da vereadora Bárbara Barros, como do deputado municipal João Nogueira, a Bárbara Barros da CDU, e o João Nogueira do Partido Socialista. E, portanto, foi também muito relevante esse momento, mas o momento alto foi, não posso deixar de referenciar, um momento de manifestação cultural que aconteceu no mercado municipal. Foi um momento de veras único, momento com U e N, e M, se quiserem, portanto, uma lógica mais relevante da afirmação do momento, em que a comunidade dos bracarenses se reuniu no centro do mercado, precisamente, para, como se estivéssemos a fazer uma manifestação, não uma manifestação política, mas uma manifestação cultural, e em que as palavras de ordem foram parar, ouvir, debater, agir, que na prática traduzem aquilo que é o tempo de contemplação, que é o racional da candidatura de Braga. Um tempo sem dúvida para parar e, portanto, um tempo em que se cria, se para e se escuta e se cria empatia, um tempo para despertar e para deambular, mas também um tempo para debater e um tempo para, naturalmente, criar e agir. Portanto, este tempo de deambulação, de contemplação, que faz parte do racional da Capital Europeia da Cultura de Braga, foi aquilo que, de forma objetiva e ao vivo, se conseguiu viver no mercado municipal ontem à tarde, na presença do júri, naturalmente, isto foi, como em todos estes momentos, ensaiado previamente, mas não naquele contexto, porque aquele foi um contexto único, aconteceu só ali, mas foi particularmente gratificante ver, enfim, todas as pessoas de várias proveniências, origens, dos vários contextos, cidadãos anónimos, cidadãos da área do município e, portanto, funcionários do município, cidadãos que não tinham nada a ver com o assunto, mas que foram todos mobilizados ou foram todos convidados para participar naquele momento de manifestação e de transmissão, ali sim, com uma perspectiva objetiva, de transmitir ao júri que esta é uma candidatura de todos, em que todos são convocados, é uma candidatura inclusiva e em que é a comunidade que constrói a cidade e que constrói a capital da cultura. Eu creio que esse é um dos aspectos mais relevantes na nossa candidatura, não obstante, enfim, todas as dimensões técnicas e de investimento que estão envolvidas, mas a forma como nós temos vindo, enfim, e numa equipa bastante alargada, tem vindo a ser produzida esta candidatura, que foi submetida à versão final no passado mês de outubro. E este momento, como digo, foi um momento muito marcante. Eu participei ativamente nele, como disse, primeiro na reunião com o júri, mas depois ativamente na manifestação, e aí sim, acho que foi daqueles momentos em que ficará para a memória futura como sendo uma manifestação relevante da comunidade em prol de um objetivo e de um desígnio comum. Qualquer que seja o resultado, e esse, como há pouco dissemos, só será conhecido no dia 7 de dezembro, Braga já ganhou porque já conseguiu envolver de uma forma única toda a sua comunidade de pessoas, de agentes culturais e não culturais, económicos, sociais, políticos, em torno deste grande objetivo. E isso é um legado que ficará desta candidatura. Esperemos que a partir do dia 7 fique também o legado da Capital Europeia da Cultura. Uma nota final, só para dizer que, antes de tudo, e antes de sabermos o resultado, temos que dar os parabéns a quem preparou esta candidatura, começando, obviamente, pelo Presidente da Câmara, que teve a visão de, em 2018, identificar este objetivo como sendo um objetivo estratégico para a cidade e para a região, porque, de facto, a candidatura não é só da cidade, é da região, da região do Norte, mas também, se quisermos, na sua ligação à Galiza, e depois para a coordenadora de todo o processo da candidatura, a Cláudia Leite, administradora do Teatro Circo, que, num trabalho notável, conseguiu congregar e coordenar uma equipa de quase duas dezenas de pessoas, mas de muitas mais dezenas de pessoas que estão envolvidas na preparação desta candidatura, que esperamos todos seja vencedora.
Então, este tema é escolhido pelo Carlos Neves como tema surpresa para esta emissão de hoje. António Lima, bem-vindo também. Acha que este pode ter sido um momento, de facto, marcante e que pode até ter, este momento, designadamente no mercado municipal, esta manifestação da comunidade, digamos, pode ter sido um momento marcante para convencer o júri para dar a vitória à Braga na próxima semana?
Antes de mais, boa tarde, cumprimento os nossos ouvintes e as pessoas presentes aqui no estúdio, o Alexandre, o Jorge e o Carlos Neves. É assim, eu, com muita pena minha, não consegui estar no mercado. O Carlos disse que não era uma manifestação política, que era uma manifestação cultural. Fez ele agora aqui a manifestação política. Mas eu penso que, se fosse a comunidade toda mobilizada, provavelmente o mercado não chegaria, não é? Era normal que não chegasse, não devia chegar. Agora, eu, antes do resultado, há uma coisa que eu saliento, que é, de facto, esta unanimidade das forças políticas do concelho, portanto, no apoio à candidatura. Para mim, digamos que é a parte mais relevante. E para Braga, enfim, se conseguir ser Capital Europeia da Cultura, pode, digamos assim, ser uma alavanca para muita coisa e também acabar com algumas desculpas que ao longo, aliás, o Carlos falou agora, em 2018, passaram 4 anos, vai a caminho de 5 e nós sabemos, enfim, o que é que temos, não é? Agora, a candidatura acho que tem um projeto bem elaborado, acho que, digamos que o trajeto da candidatura, mesmo esse em si, é positivo. Enfim, houve alguns atritos iniciais, enfim, derivados do processo que ainda não está encerrado da confiança, portanto não podemos ignorar isso, não é? Mas enfim, o trabalho está feito, quem fez o trabalho fê-lo bem. Há alguns sobressaltos que eventualmente possam ter surgido, não parece que sejam da responsabilidade da equipa que fez o trabalho, e portanto eu por mim gostava que eles escolhessem os louros, portanto quem fez o trabalho da candidatura, não é? Independentemente do facto que eu já referi de que Braga precisava de facto de ser capital europeia da cultura, com tudo o que isso envolve, não é? Ou seja, não é o ser capital europeia da cultura como ser capital europeia da democracia, são coisas completamente diferentes, não é? Vamos ver, vamos esperar por quarta-feira para ver.
Jorge Cruz, na próxima semana, em princípio, como já adiantávamos há pouco, será precisamente o tema central. Esta, eu diria que é praticamente incontornável, a menos que surja algo inesperado, a questão da escolha, que ainda não sabemos se vai ser favorável a Braga ou não, da capital europeia da cultura. Mas em relação a esta questão deste apoio que aconteceu no dia 30, digamos, e estas ações que os elementos do júri, penso que eram 4 elementos, não estou em erro, que estiveram presentes cá em Braga, acha que correu bem, que pode ter convencido o júri?
Bom, começo pela saudação habitual aos nossos ouvintes, os nossos estimados ouvintes, que semana após semana nos ouvem, nos aturam, diria. Também ao moderador Alexandre, ao António Lima e ao Carlos Neves, para dizer o seguinte: eu acho que enfim, a manifestação que houve na praça é interessante, mostra um apoio generalizado, mas mal estaríamos se essa fosse, digamos, a ação que iria determinar a decisão do júri. O júri pauta-se por outro tipo de questões, não creio que seja permeável a pressões desse género, de manifestações, embora registre, penso eu, registre que, de facto, aqui a candidatura não é a candidatura de uma pessoa, de um grupo ou de um partido, mas é a candidatura de uma cidade. E bem patente, quer no apoio que foi dado por todos os partidos, quer no apoio que, de uma maneira geral, foi dado pelas forças vivas da cidade. É um apoio que me parece consensual, e aquilo que se passou na praça foi, digamos, uma pequena amostra daquilo que é, na prática, O que está a acontecer em relação à capital europeia da cultura. Ou seja, Braga quer muito a capital europeia da cultura. Não é a Câmara que quer, é Braga que quer, a cidade que quer e, portanto, toda a população.
Está de acordo, no fundo, com o Presidente da Câmara quando ele diz que, de uma forma geral, estamos todos de consciência tranquila com o que foi feito, digamos.
Sim, quer dizer, vamos lá ver, eu pego numa frase que o Carlos disse há um bocadinho, ele dizia, mas embora com outros vetores, que é, ele dizia que já ganhamos de qualquer forma, porque, bom, ele explicou as razões. Eu acho que já ganhamos por uma outra razão, é que não só este consenso que houve, mas também porque há um programa que é o Braga, Braga Cultura 2030, que, independentemente do resultado de quarta-feira, que foi anunciado quarta-feira, vai ser cumprido, pelo menos foi-nos prometido que vai ser. E isso, para mim, é uma vitória. Outra vitória é o consenso que finalmente se conseguiu em Braga, o que não é de minimizar, entre todas as forças políticas, por uma causa. Até agora eu não me recordo, se calhar a falta é minha, mas eu não me recordo ter havido um consenso tão grande em prol de uma causa. todas as causas que foram levantadas até agora, ou que foram colocadas até agora, teve sempre, enfim, um mas deste ou daquele. Desta vez não, há um consenso de todas as forças políticas e também, enfim, de uma maneira geral, da sociedade bracarense, dos agentes económicos, dos agentes culturais, enfim, da população em geral. E isso para mim é muito importante, porque isto pode ser o embrião para um outro tipo de ações, outro tipo de causas. E desse ponto de vista, ganhando ou não ganhando, acho que sim, que Braga já ganhou. Ganhou por ter um programa que vai ser cumprido até 2030, ganhou porque criou um embrião de um acordo, de um consenso entre as forças políticas, mostrou que é possível todos se juntarem em prol de uma causa que seja, enfim, que seja consensual, que seja de alguma forma que atraia e que seja, digamos, que seja construída à volta de interesses de todos esses partidos. Porque vamos lá ver, no início nós sabemos, e falámos nisso já aqui, houve algumas falhas. Houve forças políticas que se queixaram de que não estavam a ser ouvidas, houve agentes culturais que se queixaram, e isso foi corrigido. E eu quero associar-me aos votos que já aqui foram feitos em relação à Cláudia Leite. Cláudia Leite fez um trabalho notável, e só por isso ela merecia que nós fôssemos Capital Europeia da Cultura. Não apenas pelo trabalho, mas pela coordenação que ela fez e pelo empenhamento que ela colocou em todo este processo. Claro que ela não fez isto sozinha, ninguém faz nada sozinho, tem que ser um trabalho de equipa. Mas, desse ponto de vista, eu acho que é importante que a cidade apareça a apoiar a ideia, como foi agora o caso. Não foi claramente uma manifestação espontânea, mas também não se estava à espera que isso acontecesse. Mas é evidente que se mostrou que Braga, como disse o Carlos, e bem, enfim, com várias pessoas, não só dos partidos, mas da sociedade em geral, de várias faixas etárias, enfim, estava lá representada a população de Braga, a mostrar que está interessada no processo, que está interessada em que Braga seja a capital da cultura. Isso parece que é muito bom para o futuro da cidade.
Ok, fica então este tema tratado, até porque para a semana, como já dissemos aqui bastas vezes, em princípio falaremos bastante desta questão da Capital Europeia da Cultura. Relembro, na próxima quarta-feira, às 16h, ligue-se na RUM para ouvir em primeira mão a informação sobre qual vai ser das 4 cidades finalistas desta Final Four, chamemos-lhe assim, que são Braga, Aveiro, Évora e Ponta Delgada, qual vai ser então a Capital Europeia da Cultura pela parte portuguesa em 2027. Avançamos agora para o tema central. Como tinha dito no início, tem a ver com questões ligadas à gestão municipal na área da educação, naturalmente apenas no que tem a ver com as competências municipais por parte da Câmara de Braga. No fundo, a ideia é fazer um exame geral sobre a atuação do município neste setor, e tudo isto a pretexto de recentes casos controversos relacionados precisamente com a educação e a gestão municipal nesta área, alguns dos quais transbordaram até da última reunião de Câmara, na qual foi revelado que algumas escolas estão com infiltrações de águas pluviais. O próprio Partido Socialista anunciou que vai fazer um périplo por escolas para saber da situação. O Presidente da Câmara, Ricardo Rio, admitiu que, de facto, neste momento, em algumas não é possível intervir, e que noutras vai haver intervenções de fundo, portanto, não é já que se poderá fazer alguma coisa. Houve também uma polémica acentuada relacionada com a marcação das refeições. Muitos alunos sem senha marcada, mas que depois aparecem para as refeições, e a Câmara, à terceira falta, ou à terceira falha, digamos assim, vai sinalizar, fazer um alerta à CPCJ, à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em relação a esses jovens, o que indignou a oposição, designadamente a CDU, que diz que isso é uma atitude pidesca, o PS, que fala de insensibilidade social e, por seu lado, Ricardo Rio, presidente da Câmara, diz que tudo isto não passa de uma negligência dos pais. Para trás, há também ainda uma questão que já leva vários anos, o alegado déficit de pessoal auxiliar nas escolas e até noutra dimensão, que há uns meses os programas ocupacionais para os alunos com necessidades educativas especiais, a Câmara acabou por elaborar dois programas distintos, o que também deu aso a acusações de discriminação. Enfim, abordando estes ou outros aspectos, vamos fazer uma análise global da atuação da Câmara, precisamente nesta questão da educação, no que as competências da Câmara respeitam, e começaria, neste caso, pelo António Lima.
Sobre este assunto, eu entrava já no particular, que é esta questão que, enfim, que alarmou as pessoas e que saiu na imprensa local, das participações à CPCJ, ou seja, não passa pela cabeça de ninguém este tipo de coisas. A atitude pidesca, não sei se iria tão longe, mas, de facto, assim, é uma intromissão nas escolas que até deixa as próprias escolas de orelhas levantadas, porque se isto começa assim por aqui, a transferência das competências na educação para as autarquias, os professores começam a ficar assim, mas isto vai ser assim. Então, e a autonomia das escolas? Para já, a CPCJ, pronto, sabemos que ela, para dar satisfação às necessidades dos tribunais de família, não tem mãos a medir. E agora, faltou, não marcou a refeição, vai um processo para a CPCJ? Não passa pela cabeça de ninguém. Não pode passar pela cabeça de ninguém. Mas, além disso, a relação entre os pais e a escola é da competência da escola, não é da competência da autarquia. A escola, a direção de turma, chamou lá um pai porque o filho não é bem acompanhado, ou isto ou aquilo. Tudo bem, normal, isso é a competência da escola. Agora, chamar a CPCJ aqui não faz sentido nenhum. Não vejo como é que isto possa passar pela cabeça de alguém.
Já agora, António Lima, se não se importar, ia tentar ouvir o Carlos Neves sobre esta questão, já que esta questão foi muito quente, muito, muito polémica durante esta semana do alerta, digamos, à CPCJ. O Carlos, o António diz que não passa pela cabeça de ninguém fazer isso. Concorda?
Bom, antes de mais é preciso clarificar
só sobre este aspecto.
Sim, tudo bem. Vamos tentar clarificar o que é que isso significa. Estamos a falar de situações em que, reiteradamente, os alunos não marcam as refeições. E não marcam as refeições porquê? Porque, muito provavelmente, vou admitindo algum desleixo generalizado, mas, muito provavelmente, não marcam porque os pais não pagam as refeições. E não estamos a falar dos pais das pessoas com carências sociais e com carências económicas, porque esses não pagam de todo. Estamos a falar dos pais que têm uma vida perfeitamente normal e, portanto, não pagam 1,46 euro pela refeição do seu filho. E como não pagam, o filho não pode fazer a respectiva marcação. E se ao fim de 3 marcações não falhadas, portanto, 3 refeições não marcadas e tentativas de comer, essa situação será sinalizada. Já agora, só para, falando de factos e não da espuma dos dias, a Praga Habito, ano passado, encerrou as contas com 60 mil euros de dívida de pais que não pagaram as suas refeições. 60 mil euros. Atenção que não são de pais do escalão A. São de pais que têm vidas normais, provavelmente gastam mais dinheiro no telemóvel com os seus filhos e não pagam as refeições às escolas. Portanto, é disso que estamos a falar. É de gente que não paga as refeições, 1,46 euros por refeição. E, portanto, prefere deixar o seu filho na vergonha de não ter que comer para... Enfim, se calhar para gastar o dinheiro noutras coisas.
Mas não pode ser a tal interferência na autonomia das escolas, na relação das escolas com os pais.
Não, tem nada. Estamos a falar de uma coisa diferente. Isto não é uma questão de escola, isto não é uma questão de educação, isto é uma questão de responsabilidade pela alimentação das crianças. Portanto, o que está aqui em causa é aplicar uma regra ou deixar isto na bandalheira. E, portanto, é uma forma de disciplinar. Se os pais preferem, não querem passar pela vergonha de ser sinalizados à CPCJ, então que cumpram com aquilo que é a sua obrigação. É tão simples quanto isto.
Jorge, concorda com o Carlos Neves?
Não, eu não concordo, porque, para já, eu acho que estou mais na linha do que disse o António. A CPCJ tem muito mais com que se preocupar. Casos gravíssimos que andam, enfim, infelizmente, que acontecem, E a CPCJ não tem meios sequer para acorrer a todos esses casos, quanto mais agora ser cobrador do FRAC.
Estamos a falar de cobranças.
Pois, está bem, mas quer dizer, no fundo, o que tu estavas a dizer é que aqueles que não pagam são sinalizados e é comunicado.
Atenção, é uma sinalização, mas que, inclusive, não é automática. Não estamos aqui a falar de automatismos. É um processo que pode chegar a esse momento, articulando, obviamente, com a escola, mas não é uma coisa que, olha, ao fim de três vezes sai logo ali uma notificação, fazem as finanças, não é isso?
Pois, mas tu não és vereador da educação e não foi isso que foi explicado na reunião de Câmara. O que foi explicado foi que, ao fim de três vezes, é comunicada à CCPJ, ponto. Há, aliás, já algumas crianças, enfim, com alguns problemas, porque associam, e bem, a intervenção da CCPJ, eventualmente, à retirada dos filhos aos pais, etc, etc, por causa de outros casos que sucederam. De resto, no final da reunião da última Câmara, falou-se sobre isso, porque houve um testemunho de um caso desses, de uma criança que, aliás, está com problemas por causa disso. E portanto, o que me parece é que há aqui duas questões que, na minha ótica, são importantes. A autonomia das escolas é importante, deve ser respeitada e tem que ser respeitada, e esta, de certa forma, intromissão do município, ou dos municípios, se quisermos, nas escolas, a propósito das refeições escolares ou a propósito de qualquer outra, porque nós sabemos muito bem o que é que se tem passado ao longo dos anos com as refeições escolares. As refeições escolares, muitas vezes, são formas encapotadas de subsidiar juntas de freguesia, etc, etc. E PSS e não sei o que mais.
Mas em relação a esta questão, já se percebeu também que o Jorge está em desacordo com...
Claro que estou. Acho que a CCPJ não é chamada para este caso, não deveria ser chamada, e ao contrário do que diz o António, que diz não passa pela cabeça de ninguém chamar, por vistos passa. Por vezes passa pela cabeça de algumas pessoas, mas não faz, na minha opinião, não faz nenhum sentido.
E eu voltaria então ao António para também falarmos de outras questões. Uma das que teve na reunião de Câmara foi também precisamente a questão das infiltrações de águas pluviais. Sabemos que tem chovido intensamente, não é? Mas de qualquer maneira foi mostrada casos de uma outra escola e até depois foram reportados outros casos.
Pois é, assim, se formos a falar desta matéria de uma forma mais abrangente, mais global, assim, eu sou a favor da regionalização, mas sou contra estas transferências de responsabilidades para os municípios, até pelas discrepâncias que existem entre cada município. Porque, assim, há bocado na introdução do tema, o Alexandre falou que o Presidente da Câmara terá dito que aquelas escolas que vão ter intervenções de fundo vão suportar a água da chuva até quando? Não podem ser intervencionadas agora, mas em honra de que santo? Então, se uma escola tem chuva a entrar, deve ser intervencionada no dia seguinte. É o que tem que ser. Em minha casa, se houver uma telha partida a meter chuva, eu chamo o homem para ir logo lá substituir a telha. Não vou deixar entrar a chuva, não é? Agora, os alunos têm que suportar a chuva porque a escola vai entrar em obras para o ano, daqui por um ano, ou daqui por dois anos. Não faz sentido nenhum. E as autarquias podiam era servir para isso, para essas intervenções e para essa manutenção de instalações, mas para ser feita rapidamente, uma intervenção rápida.
Viu-se, de facto, algumas fotografias em que era água encaminhada por plásticos com quadros elétricos ao pé.
Mas isso é terceiro mundismo ou mais do que isso. Isso é que não pode acontecer, ou seja, um Presidente de Câmara não pode deixar as coisas chegar aí.
Já agora, Carlos Neves, não lhe parece que, de facto, neste caso das infiltrações há um perigo potencial, enfim, e que seria urgente intervir?
Há situações mais urgentes, há outras menos urgentes, como em tudo, que foram, obviamente, agravadas por estas últimas semanas, provavelmente até estes dois últimos meses, de outubro e novembro, com forte pluviosidade. Portanto, quando pude apurar, sei que a escola EB1 de Garapô, que era uma das que estava em situação mais complicada, vai ter a intervenção, começará já para a semana, já estava na agenda esse tipo de intervenção, e agora vai iniciar-se. Sei que a da SEC também era uma das que estava sinalizada. Será só na pausa letiva da Páscoa, até porque o tipo de cobertura não é compatível. Aquela que vai ser necessária é preciso adquiri-la e a produção dessa mesma cobertura não está disponível e, portanto, terá que ser só nesse período. Mas isto, vamos ver, o António fala de uma coisa, mas sendo ele um profissional do direito, sabe bem que há uma coisa chamada Código da Contratação Pública, que muitas vezes não permite que as instituições, as entidades adjudicantes, como é o caso da Câmara Municipal, possam mobilizar os recursos no dia seguinte. A maior parte das estruturas públicas não tem equipas de manutenção permanente, com todas as capacidades e mais algumas para fazer intervenções de alguma dimensão, e portanto tem que recorrer ao mercado, que é o normal. Ora, os processos de contratação pública, como todos nós sabemos, são normalmente lentos, complexos, e neste momento estão a ficar com muitos dos concursos até vazios, precisamente por causa dos valores base. Todos nós sabemos o que é que está a acontecer, a inflação está a disparar, já disparou, já ultrapassou 10%.
Aliás, já agora, na última reunião de Câmara, também em Gualtar, há uma obra que vai para o quarto concurso. Não é?
Sim, e é muito normal que isso venha a acontecer. É, aliás, um dos grandes problemas da execução dos investimentos públicos, seja ao nível de investimento, seja ao nível da reparação. Portanto, esse é um ponto que não, lamentavelmente, enfim, o Estado português não quer simplificar, quer complicar com a contratação pública e, portanto, quem padece disso somos todos nós. Uhum. A Câmara está a fazer, dentro daquilo que são os recursos disponíveis, todo o processo de manutenção, atendendo aos casos mais graves, como é óbvio, e aquilo que posso aqui garantir é que, desde já, a Escola da Garapoa de Celeiros irá ter já uma intervenção a partir da próxima semana. Enfim, da próxima semana, quando digo a próxima semana, no início de dezembro, porque isso já está em processo de contratualização. Portanto, é uma intervenção muito rápida. Outras terão que ser também sujeitas a esse tipo de intervenção, fruto, enfim, do desgaste que provocou que o tempo e que as intempéries dos últimos meses provocaram, o que é um processo absolutamente normal de manutenção de instalações. Portanto, não é nada que de extraordinário.
Sr. Cruz, esta argumentação do Carlos Neves convenceu, enfim, com o Código da Contratação Pública, por exemplo, que não permite, como dizia o António Lima, contratar alguém para pôr a telha no dia seguinte.
Pois, depende dos valores, evidentemente. Esse é um obstáculo, mas não é disso que estamos a falar, parece-me. Porque, por exemplo, o caso da Garapoa é uma situação que se verifica há 2 anos. Isto foi reconhecido e denunciado pelo próprio coordenador da escola, que diz que desde há 2 anos que aquilo está com problemas, a escola está com problemas, mete água, etc. Não foram as chuvas dos últimos dias. As chuvas dos últimos dias agravaram, fizeram notar mais o problema. Agora, o que me parece é que a Câmara tem que ter a preocupação de fazer manutenção das coisas, o que não tem acontecido. Em muitos casos, não é só na questão das escolas. Não tem acontecido fazer manutenção e depois o que é que acontece? Acontece que as situações tornam-se mais graves, gasta-se mais dinheiro, depois são precisos realmente processos concursais porque são valores bastante mais altos e torna as coisas cada vez mais difíceis e principalmente mais morosas. E isso é que a Câmara parece-me que não deve andar atrás do prejuízo, mas deve andar à frente. Ou seja, deve-se antecipar, deve fazer a manutenção para... Isto acontece, por exemplo, nas vias públicas. Nós já falámos nisso aqui várias vezes. Cada vez há mais buracos nas vias públicas. Porquê? Porque não há a manutenção que devia haver. Houve durante...
Mas, por exemplo, neste caso das escolas, enquanto não se consegue fazer as obras, seria possível, viável, transferir os alunos para algum outro espaço?
É, cada caso
de segurança.
Cada caso é um caso. Eu não posso falar se é possível, se não é, nem quais são as situações. Por exemplo, a Garapoa, parece-me pelas fotografias e tal, que há ali alguns riscos graves. E, portanto, nessa situação, parece-me que ou se intervém rapidamente e se retira de lá as crianças para contentores, para o que quer que seja, ou dentro do próprio edifício, isolando, não sei, mas é como eu digo, cada caso é um caso e nós não podemos generalizar, dizer que vamos tirar as crianças daqui e dali, porque eventualmente em alguns casos não é preciso. O que me parece é que a Câmara não pode, não deve, andar atrás do prejuízo, ou seja, quando as coisas acontecem é que vai, ai, 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 e fazer os concursos, etc., que são morosos, nós todos sabemos que são morosos, e é isso que tem que ter em atenção.
Voltaria ao António Lima, falámos das duas questões que emergiram da reunião de Câmara, assim, mais polémicas, mas, enfim, a autarquia de Braga tem competências nesta área, e então, globalmente, digamos, dá nota positiva à atuação da Câmara de Braga nesta área?
Não dou, e eu estou um bocado de acordo com o Carlos Neves, que é assim, se é para fazer concursos, conforme digamos, a lei dos concursos públicos, que acontecem estas transferências, o Estado Central pode fazê-los. Não valia a pena estar a fazer transferência de competência.
Como? O Estado Central também tem que fazer concursos.
Está bem, mas deixa-me acabar o meu raciocínio. Mas a autarquia, ao assumir estas competências, e como é um órgão de proximidade, tem que, digamos, atuar em conformidade. Ou seja, uma emergência, uma sala de aula onde entra água, não vai fazer um concurso público para deixar de entrar água no dia seguinte, não faz sentido nenhum. De maneira que das duas, uma. Ou tem uma equipa que, enfim, é multidisciplinar e pode fazer um remendo para aguentar até fazer a tal obra de concurso, não é? Porque é assim, a gente diz que, nós dizemos que a administração pública não administra bem e não sabe administrar. Pois não, mas estes administradores que estão agora nos executivos municipais já estiveram no privado, não é? Qualquer empresa de relevo tem equipas multidisciplinares para atender às dificuldades do dia-a-dia da elaboração da fábrica, não é? Então, e num município, a autarquia não tem que ter essas equipas para estas situações? Tem que ter, não é? Tem que ter, claro que não é. Não é, não são pessoas para ficar lá sentados numa cadeira à espera que voe uma telha, não é? Mas são pessoas que fazem diversas tarefas e que têm essas competências que sempre existiram. Sempre existiram pessoas que têm competências para várias tarefas e, portanto, que as desempenham sempre que é necessário, não é? Era nesse âmbito que eu estava, digamos assim, a argumentar. Os concursos, para grandes obras e para, digamos, para grandes quantias, portanto, concursos com envolvimento de muito dinheiro, não é? Isso é normal que haja concurso.
Carlos Neves, o António Lima não dá nota positiva na educação, não dá sequer um 10.
O António dá nota negativa a tudo que não seja do Bloco, que felizmente o Bloco governa.
Não, porque o Bloco não tem responsabilidades autárquicas.
Pois, felizmente, ainda bem, e quando teve em Salvaterra de Marcos, correu mal.
É assim, mas se tivesse...
Muito mal, deixou a autarquia falir.
Olha, mas estás à vontade porque eu não me conheço, não sei como é que foi a gestão, os habitantes de Salvaterra Terra saberão.
Mas em Braga o António dizia que
não, mas
se tivesse...
saberão e depois mudou porque o Bloco perdeu as eleições seguidas, portanto mas não deve ter gostado
terra,
muito
salva
da experiência.
Salva Terra de Magos é longe daqui. Aqui em Braga,
não, mas isto estamos só a falar da experiência autárquica do Bloco.
Que se tivesse responsabilidades, o que é que faria tudo isso que o António diz, no fundo, imagino.
Se não fizesse, eu tinha a mesma posição crítica, não tenho as dúvidas. Claro.
António, eu estava aqui novamente.
Sim, era uma nota picar,
mas a questão é a seguinte. É óbvio que a autarquia tem equipas de intervenção, de manutenção, se quiseres, rápida e muito ligeira. Algumas estão até, inclusive, delegadas nas freguesias. Mas intervenções, enfim, se entra água numa escola ou numa casa, um tapa-buracos não resolve o problema, não é? E os tapa-buracos provavelmente foram sendo feitos ao longo do tempo, mas não continuamos a não resolver o problema. E para resolver o problema é preciso uma intervenção de maior dimensão. E a partir de 150 mil euros, qualquer empreitada tem que ir a concurso público. Portanto, o que está aqui em causa é que hoje em dia não há empreitadas quase abaixo desse valor. Portanto, é para esquecer, vai tudo a concurso público. E depois, como disse o Jorge, os concursos são o que são. Os cadernos de encargos foram baseados, muitos deles, em preços base que, ao longo do ano, são completamente irrealistas. E depois os concursos são lançados, ficam desertos, é preciso um novo procedimento e andamos nisto. E às vezes não é só isso. Às vezes as empresas, porque também é um facto reconhecido, há cada vez menor capacidade instalada nas empresas de construção, porque muitos estão a trabalhar fora, porque objetivamente são melhor remunerados noutros países, e portanto, não é só uma questão de preço, é também uma questão de disponibilidade. Às vezes as empresas não concorrem porque não têm disponibilidade para fazer aquelas obras, e portanto as obras ficam enfim, se vão sendo adiadas. E este é um problema global, não é só de Braga, é um problema nacional. Agora, a questão da transferência de competências, voltamos ao tema base. Desde logo, enfim, eu aí concordo com o António no sentido que também sou adepto da regionalização e também acho que não é desta forma que se faz regionalização ou que se faz uma boa descentralização. Sobretudo porque se transferem competências, mas não se transferem recursos. E esse é que é o ponto. Quando há pouco se falava da questão do pessoal auxiliar, o pessoal auxiliar em Braga cumpre os rácios e há mais 32 pessoas do que o rácio mínimo fixado pela DGEST, que, por exemplo, atende às situações das necessidades específicas dos alunos, que eu já agora digo, não faz sentido nenhum estarem misturados nas turmas dos alunos que não têm essas necessidades. Porque o processo de aprendizagem de uns e de outros fica prejudicado. E eu falo isto com experiência, não própria, mas da minha mulher que me fala disto regularmente, da forma como perturba a aula, perturba o professor e perturba a aprendizagem dos alunos. Portanto, essa ideia de misturar tudo é um disparate, até do ponto de vista do pedagógico. Mas, voltando à questão das competências, efetivamente, o que aconteceu é que, desde abril, a Câmara Municipal e o município de Braga assumiu essas competências delegadas pelo Ministério da Educação, mas os recursos nem por isso. Foram feitos com base em preços de 2018 e nós estamos em 2022 com uma guerra e com uma inflação em cima e já agora com uma pandemia pelo meio. Portanto, desse ponto de vista, este processo de descentralização que até podia, em termos de conceito e em termos abstratos, ser positivo porque está a convergir para entregar mais competências a quem gere melhor e gere em proximidade, está a ser mal feito na forma. E portanto, na forma e também no conteúdo, porque em bom rigor os recursos não estão a aparecer. Portanto, só uma nota a propósito da questão das refeições. As refeições passaram a ser uma competência do município. Nada obstam à questão, como há pouco se falou, não colidem em nada com a autonomia das escolas. Porque foram as escolas que não quiseram assumir essa competência. Portanto, as escolas ficaram com toda a sua autonomia no processo educativo e delegaram, no sentido de não assumirem, todo aquilo que são outras competências, nomeadamente nestas questões mais logísticas, e se quisermos as refeições podemos incluí-las aí, como a manutenção das escolas, etc, etc, e é o município que tem que assumir. Portanto, quando há pouco se falava de que houve uma regra ou há uma regra que vai ser implementada de sinalizar à CPCJ as crianças, neste caso os agregados, onde pode haver sinal de alguma violência mental sobre as crianças, que algumas delas, inclusive professores, dito por próprios professores, chegam às salas a chorar porque sabem que os seus pais não estão a cumprir com as obrigações. Uhum. E este é um dos aspectos que presidiu a esta tomada de decisão para sinalizar, como digo, não de forma automática, mas de uma forma casuística, essas situações para que, mais que não seja, as crianças não sejam prejudicadas pela irresponsabilidade dos pais.
Deixa-me só dizer-te que as escolas não abdicaram assim do cur. Houve escolas que queriam, só que não lhes concederam pessoal auxiliar para fazerem as cantinas e as cozinhas funcionar.
Porque isso implicava um investimento, não é só pessoal, é investimento.
Temos de avançar.
As cantinas não são só feitas de balcão,
de fogão.
Mas isso é o Estado que tem que...
O carro sem gasolina não anda.
Temos que encerrar este tema.
Por isso é que eu disse que os recursos não foram transferidos.
Temos que encerrar este tema, a ver se pelo menos ainda conseguimos ir ao tema surpresa do Jorge, que na semana passada já ficou sem. Mas eu queria ouvir o Jorge para encerrar este tema. O António Lima deu nota negativa à Câmara neste aspecto da educação. O Carlos Neves positivo e o Jorge Cruz dá aqui um 9,5.
Eu deixo as notas para o Marcelo, que é o especialista nas notas. Eu não dou notas. Eu concordo basicamente com os dois naquilo que diz respeito
então é um 10.
Não, há regionalização, e há transferência de competências. Mas quero lembrar uma coisa, porque parece-me que estão um bocado esquecidos, designadamente o Carlos. É que a competência de obras de manutenção nas escolas já é das escolas básicas.
É só das básicas.
Já é das câmaras desde há muitos anos.
Sim, sim.
Não é de agora.
Sim.
Já é de há muitos anos. E, portanto, nós estamos a falar de problemas em escolas que já se arrastam há anos e que já eram competência da autarquia. Isto sem se falar em transferências de verbas, de competências, nem nada.
Sim, essas contas já tinham sido transferidas.
Claro,
há algum tempo.
Transferências de como as refeições. Como as refeições também já eram dos municípios.
Não, mas agora passaram para
eu sei, agora passaram. Em relação àquilo que passou agora, em geral, para tudo que passou, e eu não concordo com a forma como passou, precisamente por aquilo não vir acompanhado do envelope financeiro que é necessário, obviamente, porque os municípios não têm que financiar o governo.
E acha, portanto, que isso também justifica, em parte, o desempenho, digamos, da Câmara?
Não, porque eram competências, no que diz respeito às escolas básicas, e era disso que estávamos a falar, no que diz respeito às escolas básicas, já era competência do município.
Ah, é B1s, digamos assim.
Mas agora é para todos.
Agora passou para todos. Mas nós estamos a falar, por exemplo, da Garapoa, que já era competência do município.
O tempo está a escassear, enfim, pedindo já antecipadamente desculpa ao António Lima, porque não vai haver tempo para o tema surpresa dele. Vamos tentar rapidamente ir ao tema surpresa do Jorge.
Era uma coisa muito, muito breve, que tem a ver com a atribuição das medalhas pela Câmara. Antes de mais, quero saudar o facto do nosso companheiro de debate, João Granja, ir receber uma medalha. Congratulo-me por isso, creio que será consensual também aqui no programa.
Já na próxima segunda-feira, dia 5, de São Geraldo.
E, portanto, desse ponto de vista, uma nota de alegria, de congratulação. Uma outra nota para lamentar que, como disse a oposição, e com toda a razão, a gente não sabe quem são os que vão ser medalhados. Há muita gente, eu não sei quem é o Sr. José da Silva, nem o Sr. Manuel da Costa, porque todos os anos vinha sempre com, enfim, um breve perfil e dizer porque é que ele ia ser homenageado. Desta vez não veio nada e, portanto, há gente ali que eu não conheço, culpa minha, se calhar, mas há muitos nomes iguais, nem explicam quem é a pessoa, nem o que essa pessoa fez. E eu isso lamento e acho que a Câmara tem que corrigir para o futuro, para não, além do mais, para não banalizar uma cerimónia que acho que é relevante, que a Câmara deve de facto destacar e homenagear personalidades, mas enfim, tem que se explicar porquê, o que é que fizeram, o que é que não fizeram.
Está de acordo, Carlos Neves?
Sim, sem dúvida. O anúncio das medalhas ou dos galardões, das atribuições...
João Granja está de acordo, certeza.
Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida.
Mas em relação
e provavelmente
a esta
até só peca por tardia, porque é uma pessoa que, sem dúvida, tem dado, não só aqui na Praça do Município, mas para a cidade tem dado um contributo...
Nas outras praças também.
Nas várias praças onde ele...
Nos
onde
aerópagos.
Ele, é verdade, onde ele intervém. Mas... esta questão que o Jorge falou, relativamente a enfim, uma breve descrição, enfim, não é preciso ser um testamento, mas um parágrafo, só para sinalizar, porque, de facto, nós não temos que ser o Google para conhecer todas as pessoas, e isso ajudar-nos-ia a dar mais relevância até à atribuição do galardão. Portanto, acho que sim, acho que faz sentido que essa informação seja veiculada, e desde já... expresso aqui o meu voto de congratulação e de felicitação a todos aqueles que irão receber, eu creio que é no dia 4 que irão receber a medalha.
Sim, sim, o dia de São Geraldo é o dia 5, mas de facto a cerimónia é no dia anterior. António Lima, para além da congratulação, penso eu com o João Granja.
Sim, sim, congratulação pelo Granja, mas eu gostava de estar em desacordo com os meus colegas de painel. Gostava de dizer que a Câmara desta vez resolveu medalhar gente simples, anónima, que presta serviço à autarquia e que, portanto...
Quem é que diz que não
merece? Merece a medalha. Mas presumo que a questão não é essa.
Mas o António Lima não sabe quem são, pelos vistos.
Eu presumo que a questão não é essa. E mais do que pôr lá, enfim, quem é A ou quem é B, isso faz-me lembrar um bocado um programa de atribuição de louvor aí a munícipes, que é feito também anualmente por uma empresa de...
É a nossa terra.
De eventos.
Os galardões da
nossa terra. É que, de facto, às vezes eu cheguei a fazer parte do júri e apareciam-me lá nomes que, de facto, eu tinha que ir estudar, ver onde é que eles, enfim,
perguntaram ao Dr. Google.
Digamos assim. Agora, aqui, eu também estou de acordo, ou seja, tem que ter lá não só quem são as pessoas, ou seja, não é um currículum vitae, mas enfim...
E o motivo pelo
mas
qual...
Mas o motivo, não é? Ou seja, qual foi o serviço que, de facto, enfim, as pessoas prestaram à comunidade que mereça, de facto, ser reconhecido, não é?
Parece consensual, o Jorge só pedia ali meio segundo.
Só meio segundo, porque... Pareceu-me, não sei se é o António, quando disse as pessoas, enfim, gostava de, porque as pessoas que prestaram, pareceu-me um toquezinho ao facto do Granja ir receber. Eu devo dizer que o Granja foi proposto, não pela maioria que governa a Câmara, mas pelo Partido Socialista.
Não, mas o Granja não. O Granja, eu congratulo. Eu conheço o Granja já há muitos anos e sei que os serviços que o Granja prestou até agora, divirjo com ele em muita coisa, não é? Mas os serviços cívicos que ele prestou à comunidade até hoje, desde que eu o conheço, é evidente que são merecedores de e não é por acaso que a saída dele da Assembleia foi reconhecido, portanto, por todos os pares, que de facto, enfim, era um membro da Assembleia com características acima da média. Portanto, nem sequer isso me passou. Tem a ver é com, enfim, saber se de facto estão todos, não digo no patamar do Granja, porque não é fácil, mas que pelo menos tenham, enfim, prestado serviços de relevo, e isso convinha saber, não é?
João Granja tornou-se assim o ausente mais presente da emissão de hoje, para a semana já contarmos com a presença dele, e chegamos então ao final. Agradeço a presença hoje do Carlos Neves, do António Lima e do Jorge Cruz. Nós voltaremos então daqui a 7 dias, em princípio, tudo indica, para falarmos sobre a decisão final da Capital Europeia da Cultura, se Braga foi ou não escolhida para ser SEC em 27. Até lá, desejamos-lhe uma excelente semana, sempre com muita saúde.